Como nós dissemos na semana passada, hoje nós vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus na família, em casa. Semana passada nós falamos do Jesus que ressuscitou o filho daquela mulher que era viúva, esse Jesus que é o Deus que ressuscita os mortos, esse Jesus que vê, que sente, que se aproxima, que toca, e que devolve uma medida muito mais abundante do que a gente possa imaginar. E já na semana passada eu senti uma direção de falar hoje sobre um milagre na família, mas numa dimensão diferente. Para mim, a família não é uma instituição social. Os dicionários tentam definir a família como um ajuntamento de pessoas de interesses comuns numa sociedade. Essa é a nova ideia que está caminhando aí. Mas antes da família ser uma instituição social, ela é uma instituição espiritual. Deus criou a família a partir do seu DNA espiritual, com a divina natureza do Altíssimo. E se a família é uma instituição espiritual, ela não só passa por problemas sociais, como o que nós citamos a semana passada, a morte, as crises, as dificuldades, mas a família passa por problemas espirituais. E hoje eu quero falar sobre o Jesus que é capaz de libertar a sua família de algemas espirituais, de ações do inimigo na sua casa, que tem trazido opressão, peso, esse Jesus que opera no sobrenatural. Para isso, se você tiver uma Bíblia, pode abri-la, se quiser. Mateus capítulo 15. A partir do versículo 21. Diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Vamos repetir juntos essa expressão? Faça-se contigo como queres. De novo? Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Não é difícil de encontrarmos famílias que têm dinheiro, têm status, tem um bom aparato ao seu redor, tem cultura, tem uma série de elementos ao seu redor, mas que não tem paz, que não tem alegria, que não consegue encontrar esperança em algumas situações que eles passam. Aquelas famílias que dentro de casa parece que é um terreiro de guerra, um terreno de guerra. Já viu esse filme ou não? Isso acontece aqui em Londrina? Ou só lá de Maringá, de onde eu vi? Parece que as coisas não estão tão ruins ao nosso redor, mas quando a gente está em casa, a gente não sabe o que acontece, que é uma tragédia. Às vezes a gente não briga, mas a gente não tem o coração junto, o coração está dividido, parece que uma pessoa da casa, muitas vezes, tem atitudes que fogem do controle da normalidade, e aquilo traz uma angústia, aquilo traz uma tristeza, aquilo traz um desânimo, um desgaste dentro de casa terrível. Eu costumo dizer que essas são as ações espirituais que o inimigo lança dentro de casa: perturbação, medo, angústia, desentendimento, falta de amor, de perdão, enroscos, amarguras, coisas mal resolvidas. O inimigo lança. E nessa casa, ele lançou uma terrível seta. E a seta terrível que ele lançou foi afligir essa mulher de fé. Porque essa mulher tinha fé. Senão ela não ia procurar Jesus. Não, ela ia tentar uma outra coisa, quem sabe. Mas parece que naquelas casas que as pessoas insistem em ter fé em Deus, o inimigo traz lutas espirituais tão grandes que fazem você desconfiar dessa fé ou questionar essa fé. Senhor, mas eu vou à igreja, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu leio a Bíblia sempre, e por que essa tragédia na minha casa? Por que em casa isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que isso está acontecendo com meus filhos? Por que isso está acontecendo na nossa vida? O inimigo vem dizer: você não teme a Deus? Você não ama Jesus? Você não diz que está na igreja? E olha aí como é que está a sua casa, como é que está a sua vida. E uma das estratégias dele, quando faz isso, é para você ficar focado no seu problema. E dizer: ai, a minha casa não vai, essa crise com meu filho não resolve, essa crise do meu casamento, ai. Essa tendência de jogar essa seta e fazer a gente desconfiar de Deus, você está tentando, está entendendo o que eu estou querendo dizer? É uma estratégia para você não ir até Deus e dizer: não vale a pena. Por que eu estou passando por isso? É para gerar no seu coração um desgaste. Uma outra coisa que ele faz, além de gerar esse desgaste, ele quer superestimar o seu potencial de tribulação. Ele quer que você crie uma proporção enorme. Hoje eu ouvi uma história, parece engraçada, mas é interessante essa história. Que uma certa vez um pastor foi procurado por uma irmãzinha na igreja, que chegou chorando, ai pastor, ora por mim, por favor, eu estou angustiada, eu não sei mais o que fazer, eu não durmo, eu não como. E ele disse assim: o que você tem, minha filha? Ai, sabe o que é, pastor? Eu plantei uns pés de alface lá no meu terreno, e tem uma galinha do vizinho, que ela pula o muro, eu até pus um arame, mas ela pula para cima do arame, e ela vai lá comer meus pés de alface, pastor. E ela come meus pés de alface, eu estou angustiada, porque eu não consigo mais resolver esse problema. O que eu faço? Disse o pastor, ele contando, disse assim: na hora só veio uma palavra na cabeça dele: canja, irmã. Canja. Mas ele não disse isso para ela. E ela disse: mas essa galinha está roubando a minha paz, essa galinha está tirando o meu apetite, essa galinha não está me deixando comer. Ai, pastor, você está querendo entender o que eu estou... Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma galinha. Às vezes, quando você foca no problema, você fica ali nele, você tem uma tendência de ficar angustiado, sofrendo, porque o inimigo quer tirar essa capacidade de você ver que Deus é capaz de dar a canja. Dá o frango assado, dá o frango ao molho pardo. Não sei de que jeito que essa bendita galinha ficaria, mas Deus pode tirar uma galinha do caminho. Mas muitas vezes algumas galinhas aparecem nas nossas vidas, e elas vão ficando suficientemente fortes, queridos, para nos roubar a fé, para nos fazer desdenhar de Deus e não procurar solução. Mas algumas lições eu aprendo com essa mulher, pastor João. Eu aprendo que essa mulher não ficou em casa chorando, lamuriando o sofrimento e a perturbação espiritual que estava acontecendo na sua família. Como nós temos a tendência, quando a gente encontra alguém: ai, mas a minha vida está assim, a minha casa, o meu casamento, ai, os meus filhos, ai, eu não sei o quê, meus parentes e tal, minha casa. Ela não ficou focada nisso, ela disse: a minha casa está com problema. A minha filha está terrivelmente endemoniada, mas eu não vou ficar aqui não. Eu não vou ficar aqui, porque esse problema vai me levar a um lugar. E ao lugar que esse problema vai me levar, ao lugar desse que eu tenho fé, nesse Jesus que vai passar por aqui, porque eu sei que Ele pode resolver o problema dentro da minha casa. E ela se levanta e vai até Jesus. Essa mulher tem coragem de deixar a filha, de deixar o problema em casa, e dizer, e ainda que eu não esteja aqui, chorando e sofrendo, Jesus vai ficar aqui, como Ele vai estar lá, e lá eu vou falar para Ele resolver o problema que está aqui. Queridos, muitas vezes os problemas que a gente passa dentro de casa, eles geram isso na gente. Eles geram essa intimidação. E se o problema é espiritual, se o problema é grande, ele gera ainda mais, porque a gente não consegue agir, a gente fica de mãos atadas. É assim ou não é? Você passa por isso, é assim ou não é? A galinha fica grande ou não fica? E você não lembra da canja nunca. A galinha vira um dinossauro rex na sua vida. Porque o inimigo quer isso. Que você olhe para ele, superestime as suas estratégias e subestime Deus. E fique achando que Deus é menor do que o seu problema. Mas essa mulher teve uma fé sensacional. Charles Spurgeon, um autor que eu gosto bastante, ele tem uma frase que é sensacional. Hoje eu até anotei essa frase aqui no iPad, anotei na Bíblia, anotei. Ele disse assim: uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma fé grande trará ao céu a sua alma. Uma pequena fé levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. Ainda que o problema esteja, o céu está no meu coração, o Senhor está comigo. Tem uma canção de um amigo que mora lá no Havaí, ele trabalha para Jocum, chamado Bob Fitts. E foi através desse homem que eu fui para o ministério pastoral, de fato. Ele tem uma música que diz assim: céu no meu coração. Eu tenho que celebrar as verdades, as experiências do céu que eu creio no meu coração, porque é aqui que está o céu. Ou aqui também pode estar o inferno. A segunda lição que eu aprendo com essa mulher, além dela não se intimidar diante dessas circunstâncias e ir até Jesus, e não ficar chorando por causa do problema da casa, mas ela vai determinada aos pés de Jesus, sabendo que Jesus poderia ajudá-la, é que essa mulher tem uma fé amadurecida. Uma das coisas que eu percebo muitas vezes é que a nossa fé é muito infantil. Nós não temos uma fé um tanto quanto amadurecida. Achamos que Jesus só funciona de acordo com as nossas caixas. As caixas que têm os seus limites, e se Jesus ou o Senhor não agir dentro do limite que a gente estabeleceu, a gente acha que Ele não vai agir mais. A gente tem uma mania de querer encaixotar o poder de Deus de acordo com aquilo que a gente acha que Ele pode fazer. Querido, Deus disse isso já através do profeta: os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Amém? Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Eu faço rio no deserto, eu trago paz na tormenta, eu cuido, eu amo, diz o Senhor. Ele diz isso muitas vezes para o profeta, mas a gente fica com aquela fé infantil. Se não for do jeito que eu quero, eu faço o bico e acho que Deus não vai agir. E a fé amadurecida vem de alguém que está disposto a conhecer Deus numa dimensão que exceda até os seus próprios limites racionais. E dizer: Senhor, eu não consigo mais falar, eu não consigo mais discernir, eu só sei chorar, eu só sei gemer, eu só sei, Senhor, minhas palavras já foram todas embora, minhas lágrimas todas já caíram, mas eu não vou desistir de crer, eu não vou desistir que o Senhor sabe o que eu estou precisando, que a minha família precisa, e eu vou continuar aqui como Abacuque na torre de vigia, porque eu creio que o Senhor vai se levantar sobre a terra na minha família, na minha casa, ainda que não haja lágrimas, ainda que não hajam palavras, ainda que só hajam gemidos, tem o Senhor que é maior do que tudo isso e entende o meu coração. Deus está além dos boxes que nós os colocamos muitas vezes. E ela vai até Jesus. Ela consegue discernir isso. Quando ela diz: filho de Davi. A expressão filho de Davi nos evangelhos significa o Deus que tem poder para curar. O Deus que tem autoridade sobre todas as coisas. O Deus que tem poder como rei. o rei que resolve, o rei que determina, o rei que reina, o rei que tem autoridade, o filho de Davi é rei. E ela vai nessa fé. Não é só o carpinteiro de Nazaré, como eu estou brincando esses dias aqui. Não é só o filho de José e Maria. É o filho de Davi, o rei, que exerce autoridade em todas as áreas na minha vida e na sua, na minha casa e na sua, como rei. Ela não foi atrás de um curandeiro, ela foi atrás de um rei. Você entende? E ela diz: tem compaixão de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E a gente percebe que há aquela circunstância em que Jesus não a recebe, não a acolhe, aparentemente os discípulos estão ali, porque parece que quando a gente está na crise, ainda que a gente tenha fé de buscar Jesus, sempre tem aqueles ventos contrários que continuam soprando. Você quer ir, você dá um passo para frente, mas parece que tem um vento querendo você voltar. É assim que eu me sinto, eu estou falando da minha experiência. Mas ela é aquela mulher que diz assim: eu vou. Não, Senhor, despede essa mulher. Não, eu vou. Eu não vim a não ser para os filhos da casa de Israel. Não, eu vou. Eu não vou dar comida para você, mas eu como a migalha que cai da mesa. Eu como que nem cachorrinho, mas eu vou. Eu não vou desistir. Porque eu sei com quem eu estou falando. E eu sei que o Senhor pode fazer o que eu preciso. Eu sei que o Senhor pode resolver esse problema. O Senhor pode mudar a minha angústia. O Senhor pode mudar a angústia dentro da minha casa, dentro da minha família. O Senhor pode. E eu não vou sair daqui porque o Senhor pode. E aí tem uma outra atitude dela que é sensacional. Você vai ler o texto depois em casa. Além dela chegar, e na hora que começa a ver as contrariedades, ao invés dela virar as costas e falar: então tá bom, vou procurar outro. O texto diz que ela se prostra, ela se ajoelha, ela se lança aos pés. Rei, eu sou serva, eu vou me prostrar, porque eu quero te adorar, eu quero que a minha angústia se torne motivo de adoração. Essa mulher viu pela fé que esse rei pode transformar motivos de angústias em motivos de adoração. Então aquilo que está angustiando a sua casa, a sua família, a sua vida, se hoje é motivo de angústia, compre a ideia dessa mulher cananeia. Esse motivo hoje de angústia pode se tornar um motivo de adoração. Lance-se aos pés do Senhor. Prostre-se aos pés do Senhor. Ele transforma os motivos de angústia em motivos de adoração. Os que semeiam com lágrimas voltarão para sua casa com júbilo. Não é isso? É assim ou não é? Os que semeiam com lágrimas voltarão. Ele diz que Deus transforma o nosso pranto, nosso choro, em festa. O nosso luto, e é meio incompatível, em dança, em celebração. Ele muda os motivos, ou ele muda a forma de você olhar para o seu problema. Querido, tem algumas coisas que me angustiam, e a minha oração é que o que me angustia em breve seja o motivo da minha adoração e do meu louvor. Eu quero profetizar essa palavra sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Ela não perdeu a oportunidade, ela não saiu, ela ficou firme porque ela sabia com quem ela estava lidando. Tantas outras pessoas da Bíblia fizeram isso e foram bem-sucedidas porque é exatamente isso que Deus quer que eu e você façamos. E aí, para encerrar, deixa eu ver o que eu posso falar de tanta coisa que eu anotei aqui. não se importe com a opinião dos outros sobre o seu problema. Muitas pessoas não queriam que Jesus a acolhesse. Talvez muitas pessoas sabiam do problema que ela enfrentava em casa. Sei, com certeza. Mas ela não se importou. E uma das coisas que eu percebo no campo espiritual dentro de casa é essa preocupação demasiada com a opinião dos outros. Se preocupe com a opinião de Jesus. Qual é o ponto de vista dele? O que ele tem para dizer? O que ele pensa? Ela estava determinada. Ela teve um foco. E ela não estava presa a nada, a não ser na fé que ela nutria no filho de Davi. E essa fé a fez prosperar. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, essa fé dessa mulher mostra para mim e para você que ainda que a gente passe por algemas dentro de casa, algemas difíceis, algemas pesadas, algemas terríveis, pessoas talvez não estejam conseguindo nos ajudar, o dinheiro talvez não esteja conseguindo suprir, Jesus pode. Amém? Jesus pode. Ele tem autoridade porque ele é o filho de Davi. Ele é o rei que reina sobre todas as coisas. Não tem uma fé infantil hoje, porque a coisa não está mudando do jeito que você quer, você não está vendo. Alguém disse uma vez isso para mim, já marcou a minha. Eu era adolescente, eu acho. Se não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Aliás, depois crescendo, né, virando mocinho agora, lendo a Bíblia, eu entendo isso. Que muita coisa que Deus faz, eu não estou vendo. Mas Ele está fazendo. E que bom que eu não estou vendo. Porque eu estou crendo que Ele está fazendo mesmo sem ver. George Miller, um grande homem de fé, conhecido pelas experiências que ele teve com Deus na Inglaterra, ele trabalhava com crianças órfãs. Um dia ele disse uma frase importante da experiência que ele tinha com Deus, porque as pessoas queriam saber como que Deus ouvia aquele homem daquela forma. Porque ele orava, Deus ouvia. Deus fazia e elas não conseguiam entender. George Miller disse o seguinte: a fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus quer. E Deus quer a minha paz, Deus quer a minha alegria, Deus quer a minha vitória, porque a minha vitória, a minha alegria, a minha paz é Ele. Então Ele quer isso, porque Ele quer que eu esteja nele. Por isso, meu querido, que a tua casa seja um lugar de cura. Que Deus traga cura e restauração. Aquela mulher levantou daquele lugar, dos pés de Jesus, e voltou para casa com a esperança e com a convicção clara de que a filha dela estava curada e de fato estava. Então tem cura para minha casa e para a sua. Independentemente da luta, da crise, tem cura. Não desista. Lembra? Senhor, despede-a. Eu vou. Ah, eu vim para os judeus da casa de Israel. Eu vou. Não, não vou dar esse pão para você, mas eu vou comer do pão que cai. Eu não vou desistir. Essa é uma atitude que eu e você precisamos ter. Talvez você esteja muito tímido, muito tímida. E a minha oração para encerrar essa palavra por nós agora é uma oração de ousadia. Mesmo que você não esteja vendo, eu quero te desafiar a crer. Uma pequena fé leva o nosso coração até o céu. Mas uma grande fé traz o céu até o nosso coração. Então a minha oração é sobre isso agora. E se você quiser, fique em pé, porque eu vou orar por você em nome de Jesus. A minha oração é: Senhor, traga o céu no coração deste teu filho e desta tua filha. Aliás, vou pedir para o pastor João orar. Por favor, pastor, põe a mão no seu coração. Vamos pedir para Deus trazer o céu aqui, ó. Aqui agora, em nome de Jesus.
Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor já alimentou o nosso coração. Obrigado, Pai, porque a semelhança daquela mulher, Senhor, muitas vezes nós temos problemas que nos parecem insolúveis, problemas que, ao nosso ver, muitas vezes não tem como resolver. Mas nós te pedimos que o Senhor nos dê uma fé como esta mulher, que mesmo havendo, Pai, uma dificuldade, ela não desistiu. Mesmo havendo, Pai, talvez até lendo o texto, uma rejeição, nós vimos, nós ouvimos, nós lemos que ela não desistiu. E eu creio que isso foi um teste para a sua fé, e eu creio que muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes não recebemos aquilo que queremos, aquilo que estamos pedindo. Muitas vezes somos testados na nossa fé. Pai, que nós não tenhamos, Senhor Deus, o centro nas coisas, nas circunstâncias da nossa vida, mas que possamos crer nesse poder que esta mulher creu, que Jesus Cristo libertaria a sua filha, Senhor. Pai, que o céu possa descer e tomar conta dos nossos corações, Pai, e que nós creiamos no sobrenatural, creiamos que não estamos vendo, mas o Senhor está fazendo. Que nós creiamos também, Senhor, que a despeito da nossa intenção, da nossa decisão, da nossa opinião, o Senhor é soberano e o Senhor faz da maneira como o Senhor quer, Senhor. Então que nós possamos crer assim, que nós possamos realmente submeter ao que nós ouvimos nessa noite e saber, ter a convicção de que aquilo que nós estamos pedindo, o Senhor vai atender. Obrigado. Porque nesta noite o céu desceu sobre esse lugar e tocou os nossos corações, alimentando a nossa fé. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome, por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.